Olá, o Observador está a fazer um conjunto de entrevistas sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2024. Hoje falamos sobre segurança social com Manuel Baganha, que atualmente é assessor na Organização Ibero-Americana de Segurança Social em Madrid, onde vive, e a partir de onde conversará nos próximos minutos com o Observador. Além de secretário de Estado de várias pastas, das finanças aos assuntos fiscais, esteve 15 anos à frente do Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social. O meu nome é Beatriz Ferreira, sou jornalista do Observador. Bem-vindo, Dr. Manuel Baganha.
Obrigado. Obrigado.
Doutor, quero começar com um fundo que conhece bem, que é o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, ou a almofada das pensões. O Governo prevê, na proposta de Orçamento do Estado para 2024, que este fundo venha a ser reforçado com uma nova receita de IRS, que advém do englobamento das mais-valias mobiliárias de curta duração. Concorda com esta decisão, numa altura em que se discute a diversificação das fontes de financiamento?
Começo por dizer boa tarde. Por regra, concordo com a diversificação de fontes de financiamento da Segurança Social, que é algo que temos que pensar e que temos que, de alguma forma, ir desenvolvendo. E, por conseguinte, a minha tendência é concordar com qualquer tipo, com a generalidade das fontes utilizadas. Contudo, creio que também poderemos correr um risco com esta, assim como com as anteriores, estamos a criar, diversificar, utilizando quantidades muito pequenas. Isto é, em vez de termos duas ou três fontes de financiamento de um valor razoavelmente elevado, estarmos a trazer para a almofada da Segurança Social, como lhe chamou, eu diria quase esmolinhas, isto é, quantidade de valores relativamente pequenos. É tudo bem-vindo, mas isso poderá ter custos administrativos elevados, porque quer queiramos, quer não, isto implica o saber, em termos na administração tributária, o conhecimento de quais foram os montantes associados com essa mais-valia, no contexto geral do IRS, qual é a fração que representam, para no final definir qual é o montante a transferir para a Segurança Social.
Pois, o Governo neste caso diz ainda não ter nenhuma projeção, nenhuma previsão, porque é uma receita nova.
Sim, mas são essas receitas, em termos relativos, essas receitas são sempre relativamente reduzidas. Repare, vamos buscar o exemplo do montante que vem do IRC. Andará por 300 milhões de euros, creio eu, o último número que eu assim vi sobre esse montante. Repare, 300 milhões de euros em 23 mil milhões, que creio que é aproximadamente o valor do Fundo de Estabilização, é uma gota. Por isso, como eu digo, são todos bem-vindos, mas quantidades pequenas podem ter, inclusive, um custo administrativo elevado e ser até difíceis de controlar o montante entregue.
Não se esqueça. Então, que outras vias, então, é que sugere que possam ser uma fonte mais significativa de receitas?
Por exemplo, seria talvez preferível, em vez de ter uma percentagem do IRC, uma percentagem do IRS, mais um montante que vem daquele suplemento do setor bancário, etc., ter a mesma verba, mas vinda apenas de uma fonte. Globalmente, do ponto de vista do Orçamento de Estado, globalmente, do ponto de vista das receitas do Estado, o montante final era o mesmo. O resultado final seria o mesmo. Custos, talvez, de administrativos seriam menores. E, por outro lado, isto significa que estamos permanentemente a tentar inventar mais uma nova fonte. Às vezes com uma justificação pontual. Relembro que o caso específico daquele adicional do setor bancário resulta exatamente dessa lógica. Há aqui um adicional, e como é um adicional, vamos afetá-lo ao FEFS. Mas globalmente o dinheiro é o mesmo. Globalmente, se quiser, o bolso, neste caso, os montantes totais de receita fiscal são globalmente são os mesmos. Portanto, uma
Portanto,
vora
o que está
se...
aqui a dizer,
Sim, diga.
o que está a dizer é que, em vez de se criarem eventualmente até novas fontes de receita, podemos usar fontes de receita que já existem, por exemplo, mas usá-las na totalidade, por exemplo, a receita com o IRC ou eventualmente com o IRS,
Sim,
é isso?
É isso, é. Em vez de termos várias fontes, estou a falar quando vem tudo da, digamos, da parte de receita fiscal, em vez de ser apenas uma, ser uma mais global. Por exemplo, há uma adicional que vem para a Segurança Social, que não é diretamente para o FES, que é uma parte do IVA, porque não ter um montante significativo da receita do IVA afeta ao Fundo de Estabilização Financeira. Repara, há aqui, por exemplo, há uma questão que é a seguinte, adicional. O Tribunal de Contas, como sabe, está permanentemente a criticar que o Ministério das Finanças, a Administração Tributária, não está a transferir todos os montantes que devia ter, porque eventualmente o cálculo poderá não estar bem feito. Inclusivamente, dentro da Segurança Social, os parceiros sociais têm muitas vezes perguntado quais são os montantes e como é que são feitas essas contas. Se fosse apenas uma fonte advinda da área fiscal, era muito mais fácil o controle e verificar, digamos, que o montante que vinha era o montante que devia vir.
O Governo nomeou uma comissão que está a estudar as fontes de financiamento do Sistema da Segurança Social. A comissão deverá apresentar conclusões só em janeiro, portanto ainda não são conhecidas, mas foi noticiado que uma das vias em estudo seria um aumento da TSU, eventualmente está a ser estudado ainda. Para si seria desejável um aumento da TSU para reforçar o sistema das pensões?
À partida não. E à partida não pelo
Porquê?
Seguinte, um aumento da TSU significaria uma situação de aumento do custo de trabalho para termos das empresas. E, portanto, numa altura em que necessitamos e discutimos que necessitamos de aumentar a competitividade, em que se procuram fazer acordos de concertação social, focando no aumento da, eu sei que também no aumento do peso do trabalho, das remunerações, mas também do aumento da competitividade, estar a introduzir mecanismos que aumentar o custo do fator trabalho vão, de alguma forma, diminuir a competitividade, à partida não é algo que me seduza ou algo que creio que seja a melhor solução, para o financiamento da Segurança Social e, em particular, o financiamento do Fundo de Estabilização.
Outra via também em estudo, aliás, é eventualmente taxar os lucros sobre as empresas. Lá fora também se fala sobre outras taxas, as taxas sobre os robôs. Concorda com alguma destas medidas?
Ora bem, isso leva-nos a uma questão mais geral, quando fala dos robôs, que é a questão de sabermos, nós no sistema de segurança social, se não deveremos obter, isto é uma questão independente do Fundo de Estabilização, que é de aumentar, por outra via, receitas de segurança social. Nós temos em geral, no Ocidente, temos um sistema de segurança social, sistema de repartição, baseado num esquema, ou desenvolvido no momento, em que grande parte, digamos, o trabalho, o fator de trabalho, as pessoas eram um elemento importante dentro da empresa, em que a pessoa ia contribuindo ao longo da sua vida para efeitos ter direito a determinados benefícios. Com a diminuição do peso relativo, digamos, do trabalho em muitas áreas, se coloca exatamente essa questão de ir obter fontes de financiamento, seja pelo valor acrescentado da empresa, seja por considerar que a parte tecnológica ou empresas de maior valor acrescentado deverão contribuir mais, isso é uma questão em aberto e creio que é uma questão que tem que ser encarada de frente para efeitos de financiamento a longo prazo da Segurança Social. O nosso modelo foi baseado num caso em que tínhamos uma elevada percentagem, era dos resultados das empresas derivavam de, digamos, do fator trabalho, a produção derivava muito baseado no fator trabalho, por um lado, e temos o outro fator, que é o envelhecimento, por outro lado, que era o envelhecimento da população. Portanto, eu acho que devem-se encarar essas hipóteses. Qual é melhor? Não tenho uma resposta direta, porque há sempre outros elementos a considerar. Mas, por exemplo, presumo que, de alguma forma, à partida, o valor, o maior peso do fator de valor acrescentado ou de outros elementos como os robôs, fará talvez mais sentido do que ir penalizar ou aumentar a TSU, aumentando o custo do trabalho, nomeadamente penalizando empresas que dependem altamente mais de trabalho do que outras.
Ou seja, defende uma diversificação das fontes de financiamento, mas defende também que elas estejam concentradas em algumas receitas que sejam significativas e que não estejam dispersas, é isso?
Ora bem, eu acho que a diversificação das fontes não é algo de defender, é uma necessidade. E, portanto, é algo que se tem que pensar a sério. Acho que deve ser concentrado numa ou duas e, como disse no início, não estar a fazer diversificar de muitas, muitas fontes. Repare, o diversificar muitas fontes é um facto que politicamente é mais fácil de justificar, defende-se mais facilmente. Temos agora esta receita extraordinária e vamos aplicá-la no FEPS. Mas globalmente, para efeitos de sistema e até para uma questão de garantias de longo prazo, de estabilidade. Repare, ao diversificar as fontes de financiamento, também temos que garantir uma certa estabilidade nessas receitas.
E acredita, ainda sobre o fundo, acredita que é inevitável que nós tenhamos de usar este fundo num futuro próximo, porque as contribuições sociais têm subido muito por via da imigração com o I, mas por outro lado também temos o desafio do envelhecimento populacional. É inevitável que este fundo tenha de ser acionado num futuro, ainda que não seja próximo, mais longínquo, é inevitável?
Ora bem, as previsões que estão na sustentabilidade, que estão na proposta do Orçamento de Estado para 2024, dão-nos até quase 30 anos, até alguma vez ir buscar algum fundos ao FEVS.
Mas essas previsões são muito voláteis, aliás, sim, nós vimos isso durante a pandemia, portanto, podem mudar muito rapidamente, não é?
Dependem muito das condições iniciais, dependem muito de uma série de fatores. Mas, de qualquer forma, eventualmente, o prazo poderá estar mais dilatado. Ora bem, quanto à questão da utilização do fundo, há uma questão até que eu diria prévia, que é, quando é que deve ser utilizado o fundo? Com isto quero dizer o seguinte, a lei e todos os diplomas relativamente ao FEFS não especificam nada sobre o assunto. E criou-se sempre a ideia que o FEFS é algo que existe para quando for necessário fazer face ao envelhecimento da população. Criou-se sempre a ideia de que o FEFS é algo que deve ser utilizado quando o desequilíbrio na segurança social seja advindo de fatores estruturais e que se vão manter. Ora, nós podemos
ter... Ou seja, um déficit constante, não é?
Sim, um déficit que se vai manter. Ora bem, nós podemos pensar que o FEVS, como a almofada que é, pode ser utilizada noutros momentos. Um exemplo específico foi em 2013, 2014, em que, como sabe, o FEVS teve... digamos, de alguma forma alterado o seu regulamento de gestão, de forma que houve uma decisão, houve um aconselhamento, se quisermos, da parte do governo, no sentido de aumentar a exposição à dívida pública portuguesa. E essa decisão, esse aumento, foi, se quiser, uma alternativa que foi criada à possibilidade de, na altura, se ter ido buscar ao FEVS alguns fundos para equilibrar a segurança social. Teria sido uma alternativa. Com isto eu quero dizer, eu admito perfeitamente que, se em determinado momento também conjuntural, se pode utilizar algo, uma parte do, alguma percentagem do FEVS. Se se obtivesse ou se soluções alternativas, como se obteve em 2013,
em vez, por exemplo,
do investimento, do compra de dívida pública portuguesa, ótimo, é melhor.
Mas em vez, por exemplo, de transferências do orçamento do Estado, ou seja, em momentos,
por exemplo,
de,
sim, foi o que aconteceu, maior... foi o que aconteceu em começou em 2013 e 2014, durante essa fase houve um aumento das transferências do orçamento de Estado para equilibrar a segurança social.
Então, mas é preferível primeiro recorrer ao orçamento do Estado e só depois recorrer ao FEVS?
À partida, quem esteja dentro para o FEVS é melhor. Porque mesmo comprando dívida pública portuguesa, os montantes mantiveram-se lá. Agora, do ponto de vista meramente teórico, não afeta grandemente que um ano, por uma questão conjuntural, isso se pudesse fazer. Não de uma forma sistemática. Quando a forma sistemática quer dizer o seguinte, o Fundo de Reserva Espanhol, neste momento não existe praticamente, porque durante os anos também 13 e 14, foi muito utilizado para cobrir os déficits, e portanto desapareceu. E era um fundo que eram 60 mil milhões de euros. Eu sei que as economias têm também diferente. Portanto, a questão de manter a almofada, em partida, devemos manter para o futuro. Mas a mim não me repugna. Não me repunha que num momento conjuntural, por determinada razão, pudesse ter uma quantidade relativamente, que depende da situação, claro. Quando digo conjuntural, é algo que seja só um ano e para fazer, fazer face a um déficit, digamos, de mil milhões de euros.
Uhum. O doutor reformou-se em 2021, que é quando deixa o Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, na altura por limite da idade, aos 70
sim,
anos.
Exatamente.
Se pudesse, teria continuado a trabalhar?
Ora bem, essa pergunta é difícil. Bem, na altura, como sabe, isto é uma informação que eu vou revelar pela primeira vez. Como sabe, existe a possibilidade na lei de, em determinados cargos, a pessoa continuar para lá da idade dos 70 anos.
Para sim, regimes de exceção, não é?
Regimes de exceção, por 6 meses, pronto. Em que normalmente é o próprio que pede, etc. Devo informar, agora já agora conto a história. Na altura, o Ministério, o Governo, a Ministra, o Secretário de Estado, colocou uma hipótese de eu estender a minha comissão de serviço por mais algum tempo. O máximo que eu poderia estender teria sido até dezembro deste ano, porque era terminaria o mandato, que era final de 2023. Portanto, se quiser, tive nessa altura essa possibilidade sobre a mesa. Não agradeci o convite, a pessoa fica sempre sensibilizada com esse tipo de situações. Ocorreu que, por motivos pessoais, me dava... teria alguma vantagem em vir para a Espanha e apareceu a hipótese de vir para assessor na Organização Ibero-Americana de Segurança Social. E, portanto,
eu fiz-lhe a pergunta em jeito de provocação porque queria perguntar-lhe daquilo que conhece do sistema português, em que há bonificações para quem adia a reforma, se considera que há incentivos suficientes para que as pessoas adiem a reforma, para que prolonguem a vida ativa?
Eu acho que isso depende muito de cada caso, é um caso, os incentivos existem e não são pequenos. Devo dizer que os incentivos não são pequenos e eu beneficiei disso, porque me aposentei, que é o termo técnico na Caixa Geral de Aposentações, aposentei-me com 48 anos de serviço, portanto com mais 12 do que aquele que, do que o mínimo dos 36 anos e que tinha mais 4 anos de idade, portanto beneficiei sensivelmente disso. Acho que talvez não haja da parte das pessoas algum conhecimento detalhado de quais são os benefícios que têm, em primeiro lugar. Segundo lugar, creio que depende muito das profissões e depende muito do contexto das pessoas. Vamos só pensar em 2 exemplos. Muitas vezes eu ouço, nós ouvimos, por exemplo, falando agora dentro da administração pública, professores. Nós ouvimos muitas vezes os professores dizerem que estão cansados e portanto, que chegam a determinada idade em que também já se sentem, por exemplo, cansados e sem motivação para continuar. E, portanto, já não é só uma questão, às vezes, financeira. Por outro lado, haverá muitos casos em que haverá incentivos, empresas, em que haverá incentivos em que as pessoas, em que substituir as pessoas por pessoas mais novas. E, por conseguinte, haverá, não será apenas uma questão financeira. Creio e penso que isso pelo menos está pensado num acordo a médio prazo, que mais interessante, por exemplo, seria o pensar a possibilidade de reforma a meio tempo. Isto é, de determinada idade, a pessoa estar a trabalhar metade do tempo e ter reformado outra metade. Isto é, ter metade vindo da reforma e metade de continuar a trabalhar. Com duas vantagens:
Doutor,
passagem da vida ativa à vida passiva. E ajudar, inclusive, novas gerações.
vamos falar sobre essa questão na segunda parte do nosso programa. Já voltamos à conversa com o Manuel Baganha. Vamos então, na segunda parte, como dizia, falar sobre esta questão da reforma a tempo parcial e também sobre a idade da reforma e a fórmula da atualização das pensões.
Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima.
Que raio de coincidência, no dia 13 de maio.
E, a partir desse momento, o Papa Wojtyla nunca mais deixa de olhar para Fátima.
Episódio 1. O Anticristo em Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
Regressamos à conversa com o Manuel Baganha, ex-dirigente da Segurança Social. Há pouco falava sobre a reforma a tempo parcial e na revisão do acordo de rendimentos que o Governo assinou há dias com os parceiros sociais, sem a CIP nem a CGTP, prevê-se uma medida, e cito, para promover a transição gradual e progressiva da saída do mercado de trabalho, permitindo o acesso à reforma a tempo parcial. Fim de citação. No fundo, aqui a lógica é também a partilha de conhecimento e de experiência. E seria um acesso à reforma antes da idade legal. Portanto, já percebi que é favorável a este tipo de medidas, mas o que é que esta medida teria de garantir? É que atualmente há cortes pela pensão antecipada. Teria-se de garantir que haveria aqui um incentivo efetivo?
A medida teria que sido bem pensada. Eu digo-lhe que essa medida, não lhe sei dizer as características técnicas, mas, por exemplo, essa medida existe em Espanha, uma medida parecida existe em Espanha. Eu creio que essa medida teria que salvar alguns aspectos. Primeiro aspecto, salvaguardar, é o seguinte: esta medida ter-se-ia que assegurar que a pessoa que passa a meio tempo, o restante de trabalho de um outro meio tempo teria que ser assegurado por alguém. Caso contrário, essa pessoa estaria a fazer trabalho como era necessário. Portanto, havia aqui algo que é assegurar que a pessoa passa a trabalhar a 50%, metade do tempo, digamos, 18 horas por semana, alguém tem que assegurar as outras 18 horas. O que significa que poderia ser aqui um incentivo complementar, que era a contratação de pessoas a tempo parcial também. Por exemplo.
E também a contratação de jovens e de
sim, 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 contratação, mas quer dizer, haveria aqui sempre que assegurar, quer dizer, se alguém passa a estar a 50% de trabalho, se é o restante por reforma, o restante de trabalho tem que ser assegurado por alguém. Se não, estávamos a criar um incentivo para empurrar uma pessoa para a reforma e reduzir o número de pessoas que estão a trabalhar. Haveria aqui um incentivo, sei lá, podia haver aqui um incentivo a empresas, a diversas entidades, em dizer, por esta via, reduzo os meus custos de trabalho porque a pessoa passa a 50%. Não, passa a 50% se a pessoa é necessária.
Teria de haver uma substituição efetiva.
Uma substituição efetiva de meio tempo. E em Espanha, por exemplo, isso é obrigatório. O que significa que, às vezes, pode demorar algum tempo o processo primário. A sua questão vai ao montante da reforma a que a pessoa teria direito. Ora bem, isso provavelmente, isso agora teriam que ser feitas simulações, estudos, ter-se-ia que considerar, não que a pessoa estava a reformar nesse tempo, nesse momento, estava a antecipar a parte, portanto, eventualmente as penalidades não poderiam existir, até porque, com certeza, que a pessoa, passando a receber apenas 50% do que recebe hoje, o que vai receber de pensão nunca é os outros 50%. A pensão será sempre inferior ao salário que a pessoa está a ter nesse momento. Portanto, pelo simples facto de ter metade do seu rendimento vindo de uma pensão, o rendimento total iria diminuir relativamente. Isso teria que ver como é que se articulava, até porque haverá despesas que a pessoa poderá continuar a ter e que não teria se aposentasse completamente. Portanto, haveria que ter e ter que se ver muito bem como é que se controlava o processo. Isto é, se essa pessoa que se reforma agora com 60 ou 62 anos, ou que se reforma um ou dois anos antes da idade, se mantiver até à idade legal, isto é, se de passado, quando se reformar, não tivesse a penalidade, não há problema nenhum. Provavelmente tem que haver algo desse tipo, a pessoa comprometer-se a aposentar, vou-me reformar 3 anos antes em 50%, neste momento comprometo-me a não completar a minha reforma até à idade legal. Portanto, uhum. A ideia para mim é boa. Terá que ter, como digo, por um lado condicionante e ter que ser bem calibrada, nomeadamente para, digamos, para se obter os objetivos, que é inclusive aumentar o emprego, por exemplo, de jovens, permitir à pessoa uma transição mais suave da vida ativa para a vida de aposentado. Eu não tive, porque só tive uma semana de aposentado, entre a data que terminei e a data que nasci em Espanha, mas é difícil. E se estamos, é que temos que associar que as pessoas são cada vez mais, digamos, com envelhecimento e necessidade de um envelhecimento ativo, que nos levaria para outras questões.
Ajudaria a essa transição gradual. Há pouco referiu que há profissões que têm contextos muito específicos, que são mais exigentes, até a nível físico. E eu queria lhe perguntar se concorda com a lei atual que faz depender a idade legal do aumento da esperança média de vida e que, portanto, deverá, sem exceções, como por exemplo aconteceu com a pandemia, a idade legal deverá continuar a subir. Acredita que há capacidade, nomeadamente por parte dos trabalhadores, para que a idade da reforma suba muito mais?
Ora bem, eu não sou médico, não sou especialista em medicina do trabalho, não sou especialista nessa área. Mas agora permita-me a sua pergunta para fazer um comentário, criticar algo que foi feito, que é o seguinte: eu acho que foi errado, e eu sei que estava na lei, mas acho que não se deveria ter reduzido em 2 meses a idade de reforma pelo facto de ter a esperança de vida ter diminuído por consequência da pandemia. Não sabia ter feito essa medida. Eu sei que estava...
Está
bem, mas também estava na lei a reduzir as pensões aqui há uns anos e isso não se reduziu. Não se aplicou a redução de pensões que resultava da baixa inflação. Portanto, aqui
então acha que a lei deveria ter sido suspensa?
Suspensa porque, repare, porque é uma questão conjuntural, não tem nada de estrutural. O objetivo é que sabemos que a esperança de vida vai aumentando. Portanto, é nessa lógica que vamos corrigindo. A esperança de vida diminuiu apenas porque, por causa da pandemia, houve um número superior de mortes na faixa etária, digamos, mais velha, relativamente àquilo que é a média de mortes.
Ou seja, acredita que em situações muito específicas
a fórmula
possa ser suspensa quando são situações temporárias, sabemos
foi uma que conjuntural, porque depois vai voltar e depois leva a coisas estranhas, que era a pessoa, sempre, não vale a pena agora entrar em detalhes, mas se for fazer contas, chega à conclusão que uma pessoa não se reforma em 31 de dezembro, em dezembro de 2023, leva uma penalidade de 1%, se se reforma em janeiro de 2024, leva uma unificação de 1%. Pura e simples, por causa desse fator. Por causa de mudar da vida dos anos ser mais novo. Agora, a sua pergunta vai um bocado se eu acho que deve aumentar para toda a gente. Eu acho que deve haver a regra geral. Acho que faz sentido irmos alterando em função do aumento da esperança de vida. Repara, em Portugal,
faz sentido manter a fórmula como ela está?
Eventualmente
suspendê-la em momentos muito específicos, conjunturais?
Pode haver, neste momento em que diminua, ou da mesma forma que eventualmente...
Mas defende, por exemplo, um aumento, uma idade da reforma por profissão?
Ora bem, que haverá profissões que têm que ter regimes especiais, sem dúvida nenhuma que haverá.
Não e se algumas podem, que já têm, algumas
sim,
de desgaste.
Mas não se podemos, não é algo que nós não podemos generalizar permanentemente, e temos que ter em atenção que poderá haver profissões ou áreas, melhor dizendo, mas profissões, áreas profissionais, em que eventualmente uma pessoa não terá condições para continuar no ativo, mas pode ter continuação para fazer outras atividades. Vou-lhe dizer um exemplo, sem falar de polícias, mas, por exemplo, é natural que uma pessoa não possa continuar a ser bailarino ou bailarina até aos 66 anos e 7 meses. Nomeadamente um bailarino, provavelmente aos 66 meses e 7 meses já não terá capacidade muito grande, mas provavelmente poderá dentro da área da dança e do balé continuar a ser alguma atividade que advém dos seus conhecimentos, da sua experiência. Portanto, poderá haver aqui casos em que temos que balizar se a pessoa pode reformar, se não se pode reformar antecipadamente, a idade deve ser mais jovem, deve ser menor, mas eventualmente incentivar a que a pessoa não se reforme e possa exercer outras atividades.
Já agora, então, coloco-lhe também a questão sobre a lei da atualização das pensões, portanto, a fórmula de atualização das pensões, que com a atual crise da inflação, uma das discussões que se colocou foi sobre se esta fórmula, que depende da inflação e do crescimento, deveria ou não ser alterada, e o Governo até já admitiu mexer na fórmula para a tornar menos sensível a picos de inflação, mas ainda não avançou com nenhuma proposta. Defende então também que no caso da atualização das pensões poderia haver uma suspensão quando a conjuntura é temporária e leva a por exemplo, a um aumento muito expressivo da inflação como estamos a ver, que pode não ser tão temporário assim?
Sim, mas se o aumento não é temporário, Não vamos estar a penalizar as pessoas reformadas ou aposentadas pelo facto. Eu tenho sempre dificuldade em responder essa questão atualmente, porque tenho interesse particular, como compreende, na questão. Seria muito mais fácil responder a essa pergunta há 4 anos atrás, ou há 3 anos atrás. Agora, creio que creio que deve haver correções, aumentos das pensões de acordo com a evolução de preços e com a inflação, devem. Se deve ser uma medida automática ou não, a medida automática, para mim, esta medida automática tem a vantagem da garantia do que é que se passa.
Previsibilidade, não é?
Exato. Tem sempre o aspecto negativo, do aspecto negativo, que é, às vezes, automatismos têm problemas. Já mencionei um, foi há bocado ter sido contra, achar que não devia ter sido feito o automatismo da idade, que há bocado mencionei, e também mencionei que em 2000 e, não sei ao certo, quando foi, mas 2000 e, houve um ano, não sei se foi 2008, 2009, não sei quando, mais tarde, em que, em fruto da inflação muito baixa e fruto do crescimento da economia ser muito baixo, o que devia ter sido ocorrido era uma emissão de pensões. E o governo não o fez. Okay? Portanto, os automatismos às vezes têm que terem atenção, digamos, os riscos. São, em princípio, favorável a que haja um aumento de pensões. Acho que a fórmula que existe em Portugal é uma forma relativamente equilibrada, porque tem junto a inflação com o crescimento da economia, porque junta a inflação com a capacidade da economia de fazer pagamento das pensões. Diferentemente, por exemplo, no caso espanhol é só inflação, o que significa que o ano passado foi exatamente, e nem foi inflação média, inflação homóloga. Portanto, foi aplicada foi aplicado
automatismo. Mas defende que para eventuais picos de inflação que possam até ocorrer no futuro, que haja aqui algum travão para que não haja um aumento tão expressivo também na despesa?
Qual é o problema do pico da inflação? É um problema de que neste ano aumentam mais do que aumenta, em vez de ser um aumento que vinha ocorrendo normalmente de 1% ao ano, ocorre um aumento de 6%, mas depois volta a aumentos mais baixos. Portanto, não estou a ver o perigo da inflação, qual é o problema de ser um pico. O problema é se deve-se acompanhar ou não a inflação. Porque o pico significa, neste ano, aumentar a despesa, mas aumentou também, por obter aumentado a inflação, aumentaram os salários, aumentaram as receitas da Segurança Social. Portanto, aumentou tudo. Em termos de uma visão puramente, e agora que não é toda a realidade, uma visão puramente económica e do modelo económico, aumenta tudo, mantém-se tudo igual, em termos proporcionais. Portanto, mas como lhe digo, podem-me sempre acusar de eu estar neste momento a defender o meu interesse particular, dado que sou reformado.
Mas, portanto, não mexeria na reforma na lei?
Quer dizer, pode levar a ajustamentos de pensarmos que se der melhor à realidade ou não. Poder aqui mais algum, por aqui mais algum peso de repare, porque a solução portuguesa é uma solução equilibrada porque tem a inflação e tem o crescimento da economia. Portanto, tem um indicador da capacidade da economia de pagar essas pensões. E não é só a inflação. E acho que esse ponto é um ponto importante a ter em conta.
Queria também questioná-lo sobre o desemprego. O governo está mais pessimista do que quando fez o programa de estabilidade em abril. Agravou as projeções do desemprego de 2024 de 6,4% para 6,7%. Antevê que o mercado de trabalho se venha a retrair nos próximos tempos?
Como sabe, o facto de ver em Espanha significa que não tenho tanto conhecimento, tanto detalhe, que às vezes é relevante para responder a isso, com ter uma visão mais global, que às vezes mais relevante, às vezes que o número, é ter um bocado, falar com pessoas, ser um bocado o sentimento de que é que se passa nos mercados, o que é que se passa na realidade. É o facto que, com todas as incertezas que temos tido nos últimos dois anos, desde 2020 com o Covid, é natural que essas incertezas que criem, às vezes, uma diminuição de investimento, às vezes mais perturbação e que, portanto, haja algum aumento do desemprego. Penso que a previsão do governo também é uma previsão que é de
6,7%.
Sim, mas é uma, em termos de variação, são mais 4 décimos de ponto percentual.
6,4 para 6,7%.
São 3 décimos de ponto percentual, que é algo relativamente pequeno. Portanto, poderá não ter, para o lado da questão específica do desemprego e do impacto que isso tem na vida das pessoas, dado que estamos a falar de segurança social, esse tipo de variação não afetará muito, com certeza, digamos, os saldos nem a questão da segurança social, como ocorreu em 2013, 2014, em que a despesa, a totalidade, digamos, dos saldos negativos da segurança social vinham de menores receitas e maiores despesas com subsídios de emprego. Portanto, isso presumo que não terá essa variação do ponto de vista, digo, exclusivamente de se sustentabilidade financeira, de situação financeira da Segurança Social.
Não, que não há risco. Mas se não fosse este aumento, acredita que já estaríamos perto do desemprego estrutural?
Não sei, essa é uma pergunta que ninguém sabe ter a resposta exata. Aquilo que eu sei é que é um nível de desemprego que em Portugal muito dificilmente se tem estado abaixo desse nível de desemprego. Portanto, se não é um desemprego estrutural da nossa economia que resultaria de modelos económicos, pelo menos é aquilo que o passado nos tem revelado, que nós temos dificuldade em ir abaixo desse número. Portanto, nesse sentido, poderemos dizer que tem uma componente estrutural. Apenas nesse sentido.
No relatório sobre a sustentabilidade da Segurança Social que acompanha a proposta de orçamento do Estado, mostra que houve uma subida do número de pensões antecipadas em 2022, um ano em que o fator de sustentabilidade caiu ligeiramente, mas quase metade das pessoas que acederam à reforma antecipada fizeram-no através do regime de desemprego de longa duração. É um dos valores mais altos dos últimos anos. Queria lhe perguntar se acredita que o desemprego é uma porta para a reforma, ou melhor, se este regime de desemprego de longa duração pode estar a ser usado como uma porta de entrada para a reforma.
Ora bem, isso significa que haveria aí algum tipo de conluio com a entidade patronal, porque a pessoa tem que estar, não é? Tem que estar com desemprego e receber desemprego. Poderá ser, e eventualmente não tenho números quanto ao controle que é feito, que a Segurança Social faz desses casos. Agora, isso leva-nos a uma questão que para mim ainda é mais importante, que sai de fora apenas da Segurança Social, que é o que é que nós devemos fazer, e o problema será cada vez mais importante, o que é que nós devemos fazer com pessoas que têm, a partir de determinada idade, que estarão em situação de desemprego. O que poderá vir a aumentar por facto de dos câmbios tecnológicos, das alterações estruturais, da parte toda, digamos, alterações tecnológicas, de haver necessidade para nomeadamente, desemprego de longa duração e a partir de certa idade, de reconversão das pessoas. E, portanto, acho que isto nos devia levar a pensar seriamente como é que poderemos, de alguma forma, vir a permitir ou criar condições para que essas pessoas não, digamos, voltem ao mercado de trabalho. Sabendo nós que que a generalidade dos casos, as pessoas querem trabalhar, não querem estar, não querem, digamos, as pessoas, na generalidade dos casos, as pessoas eventualmente, aos 50 e tal, aos 55 anos, não querem necessariamente passar sem para deixar de trabalhar. O trabalho tem relevância do ponto de vista do nosso bem-estar. Portanto, deveria pensar, criar, leva-nos a essa discussão. Claro que haverá casos particulares, mas quer criar condições para permitir, digamos, reconversão. E porquê é que isso não acontece? Repare que essas pessoas a prazo, eventualmente, vão-vos criar problemas, geralmente ao sistema, quer porque as pessoas vivem mais tempo, quer porque eventualmente a falta de trabalho se vai levar a que as pessoas eventualmente se sentam mais sós, e a solidão é um problema muito grave para, digamos, para o envelhecimento das populações.
Manuel Baganha, muito obrigada.
Nada.